E a gente vai ter um assunto, uma entrevista, agora inicia um debate sobre um assunto que tem dominado as discussões no Congresso nos últimos dias e com repercussão no plenário e nas comissões. O PL, que é o principal partido de oposição ao governo, com a maior bancada da Câmara, anunciou obstrução dos trabalhos das comissões e do plenário até que seja pautada a urgência da votação do projeto que concede anistia aos envolvidos dos ataques de 8 de janeiro. O texto prevê, vou trazer rapidamente aqui para você que nos acompanha ao vivo na rádio, na TV Câmara e no YouTube. O texto prevê que vão ser anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais entre 8 de janeiro de 2023 e a data de vigência da futura lei. As medidas se aplicam a todos que participaram de eventos antes ou depois do 8 de janeiro, desde que mantenham correlação com os fatos. Então, para falar sobre esse movimento pela votação do chamado PL da anistia, nós convidamos o primeiro vice-líder da oposição na Câmara, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado Sanderson, muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia. Para mim, um prazer, uma grande satisfação falar com os canais da TV Câmara, Rádio Câmara. E, realmente, nós classificamos como uma grande oportunidade, muito importante, iniciativa de pacificação nacional à aprovação do projeto de anistia. E é importante registrar, isso está nos termos originais do projeto, mas, sobretudo, está no substitutivo apresentado na CCJ pelo deputado federal Rodrigo Valadares, que, diferente do que alguns têm dito, e coloco as narrativas justamente para que o projeto não siga adiante, com mentiras, é de que qualquer tipo de crime hediondo, crime grave, e até mesmo os crimes de danos comprovados, não fazem parte da anistia. Quais os delitos que, ou melhor, quais as situações que fazem parte da anistia? Basicamente, é os presos políticos do 8 e 9 de janeiro, cuja inexistência de prova material apontando para algum crime tenha os levado à cadeia ou tenha sido utilizado para condenações de 15, 16, 17 anos. No caso da cabeleireira Débora, emblemático. E ganhou o Brasil inteiro. Pessoas que nem são da política, pessoas que não têm relação nem com a esquerda, nem com a direita, ficaram indignadas. Porque a senhora que escreveu lá, perdeu mané na estátua, ser condenada a 14 anos e 30 milhões de multa, isso ultrapassa qualquer tipo de limite da razoabilidade. Por isso, nós estamos, eu participei de uma reunião agora, né, num grupo que nós temos dos deputados da oposição, e nós vamos intensificar a obstrução até para as comissões em que temos a dominância, em que temos o presidente do PL ou que temos a maioria de deputados do PL ou da oposição. Então, enquanto o presidente da casa, Hugo Mota, que aliás tinha sinalizado lá, enquanto candidato a presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que não tinha medo de nenhum tema e que pautaria o projeto da anistia independente de buscar voto. Ele não se comprometeu, obviamente, em buscar voto, mas que pautaria.
Deputado Sanderson.
Ele não mudou de opinião. Ontem nós conversamos com ele e ele pediu que essa decisão seja anunciada na semana que vem e, por isso, estamos todos apreensivos, registrando mais uma vez que aprovar o projeto de anistia para os presos e perseguidos políticos é a única maneira de nós pacificarmos o Brasil.
Deputado Sanderson, até queria tocar nesse ponto que o senhor trouxe, das conversas com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O presidente disse que vai levar esse ponto de trazer uma urgência para o chamado PL da anistia para os demais líderes partidários. A gente sabe que o PL, que é o partido do senhor, o principal partido de oposição aqui na Câmara, tem defendido essa obstrução, já tem colocado essa obstrução, inclusive no plenário, em algumas comissões. Mas qual que é o apoio que o PL tem para que esse projeto seja levado à urgência? Qual que é o apoio de outras legendas, outros partidos aqui na Câmara em relação a esse projeto da anistia, deputado Sanderson?
Nós temos, obviamente, o apoio integral e absoluto do PL, o apoio integral e absoluto do Novo, o apoio integral e absoluto do PP, o apoio integral e absoluto dos republicanos, o apoio da União, os partidos que se classificam ali ou se colocam como de direita ou de centro, todos estão apoiando. Quem não está apoiando? O PT, o PSOL, a Rede, os governistas. Então, é preciso, né, por isso que eu fiz questão de esclarecer, né, levar a informação correta à população brasileira. Ontem, numa comissão, uma deputada federal do PT disse que até o rapaz, aquele que foi preso com explosivos, está dentro da anistia. Isso é uma mentira covarde. Isso é uma mentira covarde, inclusive com as tias do Zap, que estão lá presas ainda até hoje. Porque ele não está dentro da anistia, só leu. Eu até disse para ela, a senhora não leu o substitutivo e nenhum projeto original. Mas o que valeria agora, ainda mais, é o substitutivo que foi apresentado na CCJ, que diz que qualquer tipo de crime grave está fora da anistia. Então,
agora, deputados...
o apoiamento existe. Uhum. O apoiamento existe, nós temos planilhado. Né? Porque muitas vezes uma coisa é você falar com o líder do partido, outra coisa é falar individualmente com os deputados. Planilhado, nós temos o apoio hoje de algo em torno de 300 parlamentares que disseram que, se o projeto for a pauta, votará a favor.
Uhum. Mas aí, como o senhor falou, né, precisa, assim, o presidente Mota tem colocado da necessidade de ter essa avaliação dos líderes, porque ele tem feito essas reuniões de líderes semanalmente para colocar a pauta de votações. Então, há uma reunião de líderes prevista para esta quinta-feira para definir pauta de votações da próxima semana. Como o senhor colocou, né, o PL tem essa expectativa dessa inclusão e está fazendo a pressão com o instrumento legítimo que existe na casa, que é a obstrução. Agora, o que a gente observou também, deputado Santos, e aí eu até queria entender um pouquinho com o senhor, é que no plenário, por exemplo, ontem o plenário conseguiu avançar na votação da medida provisória com recursos para secas e queimadas. A gente tem a expectativa hoje, inclusive colocada pelo presidente Mota, de votação de um projeto de reciprocidade para que ações tarifárias de outros países, como o tarifaço de Donald Trump anunciado para essa quarta-feira, tenham uma medida ali de reciprocidade pelo Brasil. Há uma expectativa de votação desse projeto ainda hoje pela Câmara, já foi aprovado pelo Senado. Como que fica, então, o PL nessas outras votações até que se defina com os líderes se entra ou não o projeto da anistia em pauta?
A nossa obstrução é regimental, é constitucional, é legal. Os atuais governistas que compõem a esquerda sempre utilizaram, e isso é histórico, desde a Constituinte. A Constituinte, a Constituição, foi obstruída pelo PT, que, aliás, votou contra, e ainda querem pagar de democratas. Mas... pautas de interesse nacional, obviamente que não serão obstruídas por nós, como a questão da reciprocidade, né? E nós queremos sinalizar para o conjunto dos parlamentares, para os 513 deputados federais, que se a situação política do Brasil está ruim, se a avaliação do atual presidente está péssima, aliás, nunca esteve num nível tão baixo na história, a avaliação de Lula é desastrosa. Se a anistia não for aprovada, isso tudo vai piorar. Só vai piorar, não vai melhorar. Aprovar a anistia e mandar o projeto para o Senado é válvula de escape para nós termos fôlego e um ambiente minimamente saudável para que os projetos todos de interesse nacional sejam votados, deliberados e votados nas comissões e sejam votados e deliberados no plenário da Câmara. Então, nós temos muita responsabilidade nas nossas ações, enquanto oposição, enquanto Partido Liberal. Claro, o PT governou o Brasil por 4 mandatos. Esse é o quinto mandato. Eles não estavam acostumados com a oposição. A oposição lá, nos primeiros mandatos de Lula, com PSDB, era uma oposição tíbia, morna, nem existia oposição. Então, agora, ele não estando acostumado com a oposição, eles ficam indignados, ficam revoltosos, né? Ficam até sem saber o que fazer, mas o fato que numa democracia ou nas democracias existem oposições e as oposições têm que ser respeitadas. Eles não querem respeitar a oposição, eles não querem aceitar que os opositores têm capacidade de aprovar projetos importantes como esse da anistia. E qual é o medo de aprovar essa anistia? Isso que nós não conseguimos compreender ainda. Qual é o temor que os lulistas, os esquerdistas, têm de aprovar essa anistia.
Deputado se Sanderson.
A aprovação passa pelo conjunto da maioria dos deputados. Se o conjunto aprovar, é porque é de interesse público e estão os deputados falando em nome da população. Se rejeitar, quer dizer que não é um tema importante e o projeto é arquivado.
Deputado Sanderson, até para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelo canal da Câmara no YouTube, para que possa compreender esses argumentos de um lado e de outro. Os governistas, como o senhor tem colocado, estão contra esse projeto. Algumas das alegações, alguns dos argumentos colocados pelos parlamentares do PT e de outros partidos governistas em plenário nas comissões seria que esse projeto da anistia, ele traria uma questão de impunidade a pessoas que se envolveram em atos antidemocráticos e que abalaram, poderiam trazer de volta ditadura ou abalar a democracia brasileira, e também dizem que esse projeto é para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, né, que teve a aceitação da denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal. Como que o PL, né, o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde a essas questões? Deputado Sanderson, o projeto da anistia beneficia o ex-presidente Bolsonaro também?
Nos termos em que ele foi apresentado, nos termos substitutivo, qualquer perseguido político que responde a processo criminal sem prova concreta seria objeto e sujeito do projeto. Então vamos lá. O cara lá, o rapaz aquele lá que foi preso com explosivo, tem materialidade delitiva? Tem prova robusta? Tem. Então ele está fora. Que prova material tem contra Braga Neto, contra Bolsonaro, contra a Débora lá que escreveu Perdeu Mané? Né? Que prova tem para aquelas 1.300 pessoas presas no dia 9 de janeiro no acampamento? Então, isso está tanto no projeto como no substitutivo. Perseguições políticas serão afetadas e serão atingidas pelo projeto de anistia. O sujeito que derrubou o relógio lá dentro do Palácio Planalto está fora, porque tem prova. O sujeito que quebrou a vidraça por dano e está sendo processado por golpe de Estado, quando teria que ter sido processado por dano apenas, esse também está fora. Agora, a baciada, né, a roldão, colocar todo mundo como se fossem golpistas, né, e na denúncia recebida absurdamente pelo STF, diz ali: organização criminosa armada, golpe de Estado, atos atentatórios contra a democracia, dano qualificado. Então, esses absurdos todos é que têm que ser barrados pelo parlamento brasileiro. E outra coisa, muito importante, que chamou muita atenção da população: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dose utilizada pelos ministros do STF, notadamente o relator Alexandre Moraes, foi muito alta, e aí chamou atenção. Então, a mulher que pinta lá com batom, perdeu mané numa estátua, 14 anos de reclusão, 30 anos de multa. As mulheres que foram presas ali no acampamento, no dia 9 de janeiro, no dia seguinte, não tem prova de nada. A própria Polícia Federal admitiu que as pessoas que foram presas lá não têm prova de nada, mas estavam em tese dentro do movimento. Olha, em tese, como é que tu vai jogar uma pessoa 15, 16, 17 anos de reclusão por ouvir dizer, ou por uma ilação, por uma conjectura? Não, não é assim. Então, essas penas elevadíssimas também criaram um clima para que a anistia acontecesse. Se, vamos lá, né, eu sou da área, conheço alguma coisa de direito penal, se as penas tivessem se limitado às pessoas que há prova material de cometimento de dano, ninguém estaria aqui falando de anistia, porque a pena de dano é um ano e meio. Agora, não dá jamais para aceitar. Qualquer pessoa que tenha um senso mínimo de justiça não vai aceitar pegar essas 1.500 pessoas, e aí incluindo também, por que não, incluindo também agentes políticos que não têm prova nenhuma de nada, jogá-los 15, 16, 20, 30 anos na cadeia. E mais uma vez, repetindo, ledo engano do STF e da sua parceria dentro do Palácio Planalto achar que isso aí vai pacificar o Brasil, ou que isso aí vai calar a direita. Não vai calar, vai piorar. Hoje nós tivemos a notícia, inclusive, de que Alexandre de Moraes submeteu ao PGR um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Se isso acontecer, pode ter certeza, aí sim o Brasil vira um barril de pólvora. As manifestações não serão só em São Paulo no domingo, vão ser em todas as cidades, e o cenário fica incontrolável, um cenário, inclusive, de caos.
Okay.
Então, para melhorarmos a situação, temos que todos nós compreendermos oposição, situação, ministro do STF, o presidente da Câmara dos Deputados, que para apaziguarmos os ânimos, para melhorarmos o clima político, a anistia é a única saída, sim. Sem nenhum risco de estarmos cometendo injustiça abrangendo criminosos. O sujeito que é criminoso, como é o caso aí do cara do explosivo, esse está fora. Qualquer outro, inclusive lá preso dentro de algum palácio no Oito de Janeiro, que tenha prova material de que cometeu algum crime, está fora também. São para situações que não haja materialidade delitiva e que as prisões tenham sido feitas coletivamente, sem individualização das condutas e, por isso, absurdas todas elas. A anistia é, sim, o único instrumento constitucional, inclusive, para apaziguamento nacional e para pacificação de todo o Brasil.
Tá, ok. Deputado Sanderson, eu sei que esse assunto ainda tem muito espaço para debate, mas a gente está chegando aqui ao limite do nosso horário, porque a gente, inclusive, vai ouvir também uma parlamentar governista para a gente ter esse debate aberto aqui para quem acompanha os nossos veículos, a Rádio Câmara, a TV Câmara, o canal da Câmara no YouTube, para ter todos esses posicionamentos de um lado e de outro. Enquanto isso, muito obrigada pela entrevista do senhor, pelas informações, e a gente certamente vai continuar acompanhando os desdobramentos e os movimentos, tanto de oposição quanto de governo, em relação ao chamado PL da anistia. Deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, primeiro vice-líder da oposição, muito obrigada pela entrevista, um excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, sempre uma satisfação falar com os canais da TV e Rádio Câmara.
Prazer é nosso, deputado.